mas eu quero ler contra a minha vontade, e eu imagino que contra a tua vontade, o que Ezequias falou no capítulo 38 de Isaías, verso 17. Deixa eu ler para você. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Vou repetir. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Pai, obrigado. Obrigado porque o culto é esse lugar onde nós nos encontramos, ou reencontramos com a gente, com o nosso papel, com quem tu és, com a esperança, com a cruz, com o teu Espírito Santo, com tudo aquilo que volta o ânimo aos nossos corações. Obrigado porque existe muita coisa que nos dá ânimo, mas esse lugar o ânimo é diferente. Então eu te louvo, Pai, eu te louvo por esse texto e eu te peço por cada um de nós que nesse momento, diante desse texto, dessa palavra, desse sermão, possamos nos reencontrar com aquela esperança que às vezes parece tão surreal, mas que é verdadeira. Nós te pedimos que o Senhor nos dê a sensibilidade correta para a gente olhar para esse texto, nos enxergarmos nesse texto, mas acima de tudo, nos enxergarmos o Deus que está por trás desse texto. Obrigado, Deus. Mais uma vez eu te agradeço. Muito obrigado, porque estar em culto não é estar sempre perfeito e sorridente, mas geralmente, como hoje, como eu testemunho nesse exato momento, o teu Espírito Santo muda os nossos corações para experimentarmos aquilo que verdadeiramente traz vigor para a nossa alma. No nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Em 2012, saiu um livro chamado Os Cinco Principais Arrependimentos que as Pessoas Têm num Leito de Morte. Não sei se existia um livro mais cara de Rodrigo do que esse. Os Cinco Principais Arrependimentos que as Pessoas Têm Antes de Morrer. 2012. Era uma enfermeira de UTI. E ela começou a notar, a reparar que as pessoas tinham geralmente os mesmos arrependimentos. E ela escreveu uma nota, escreveu uma matéria, e depois isso foi publicado com adaptações e coisa e tal. E ela listou os cinco arrependimentos que as pessoas geralmente têm numa cama de UTI. E aí eu já te pergunto, alguém tem ideia de um, assim? Quando você pensa assim, eu acho que isso aqui a gente vai se arrepender. Eu acho que isso daqui está nessa lista. Alguém tem algum aqui? O que você acha assim, que uma pessoa no leito de morte pode olhar e dizer: ai, me arrependo tanto de ter feito isso? Trabalhado muito é lógico que está aqui. Não ter viajado, não ter aproveitado mais, não ter tido mais dinheiro, que também ajuda, né, para conseguir. O que mais? Família. Aquele show, opa, e a gente tá cheio de show nesse ano aí, hein? Um pessoal até esses dias aí, foi nas aí, é isso aí, pula essa parte, show bom, coisa finíssima. Perdão não ter se firmado mais, né? Usufruído de tudo isso, numa linguagem mais popular gospel, né? Como é que fala? Quando se trata de perdão... Eles não falam perdoar, é ter... como é que é, meu Deus? Eu adoro isso. Liberado perdão. Eles adoram usar essa expressão. Tem que ter liberado mais perdão e coisa e tal. Ok, não que essas vão ser as nossas palavras, assim, eu espero em Deus, mas deixa eu dizer para você rapidinho, as cinco principais foram: me arrependo demais de ter vivido uma vida que não foi fiel a mim. Eu vivi uma vida mais pautada pelo que os outros esperavam do que sendo sincero com quem eu acho que eu deveria ser. Esse está no primeiro. Eu fui alguém que praticamente eu vivi uma encenação. Eu não fui quem eu deveria ser. Primeiro. Segundo, não ter trabalhado tanto. Não, ou o contrário, né? Ter trabalhado tanto. Porque ninguém arrepende. Deveria ter trabalhado mais, né? A não ser que você seja um sozinho no mundo de bilhões. Mas ele diz, eu trabalhei demais. Se eu pudesse, eu não teria trabalhado tanto. Segundo. Terceiro, eu queria ter tido mais coragem de expressar os meus sentimentos. perdão e tudo mais. Quarto, eu deveria ter mantido mais os meus relacionamentos. Estou aqui agora e se eu pudesse voltar, eu teria retornado com as minhas amizades, meus amigos. E o quinto, se eu pudesse, eu teria sido feliz. Como eu queria ter sido feliz na minha vida. Você sabe que quando eu olho para isso aqui tem uma... eu vou chamar, não me leve a mal, se você é do pessoal mais antigo, você fala assim, não pode falar essa palavra. Mas, geralmente, eu olho para isso daqui e eu vejo que tem uma ironia desgraçada aqui. Uma ironia desgraçada. Por quê? Porque você sabe que está no fim e, pior, que você reconhece o seu passado. Você reconhece o seu passado. Ou seja, você olha e diz, eu estou vendo que eu errei, para onde eu tinha que ir, só que eu não tenho mais tempo de ir para onde eu tenho que ir. Então, você meio que reconhece que fracassou, mas, ao mesmo tempo, você não tem oportunidade de mudar o rumo, porque a sua história não é uma vírgula, mas é um ponto final. Então, algo mais assim. Por isso que eu olho e digo, cara, tem uma ironia muito desgraçada nisso. Porque você está no leito, você reconhecer, mas você não tem a oportunidade de mudar, eu acho que aí pega. E aonde que está a grande questão para a gente nessa noite? Quando eu olho para Isaías capítulo 38, para mim, esse é um texto que tem uma ironia desgraçada. Porque você tem um texto de um homem chamado Ezequias, o rei Ezequias, que ele está ali vivendo a sua vida, ele está no seu palácio, ele tem reinado, ele tem as suas guerras, ele tem os seus dilemas, e ele está tocando o barco, está vivendo, e de repente ele se encontra com uma enfermidade. Uma enfermidade assim que já tem pego ele de surpresa. E aí, de repente, chega o profeta Isaías. O profeta Isaías chega para ele e diz, Ezequias, tem uma notícia ruim para você. Assim, você vai morrer. E você vai morrer, e eu estou vindo aqui como um porta-voz de Deus, e, desculpa, se Deus está falando, não tem para onde ir. Você sabe que você vai morrer. E aí o texto vai dizer que Ezequias foi, deitou no seu quarto, virou para a parede e começou a dizer assim, Deus, tem misericórdia de mim. Olha para a minha vida, olha o que eu fiz. Olha quem eu sou. Eu preciso que o Senhor reconheça quem eu sou para, talvez, quem sabe, mudar essa circunstância. E aí, não Isaías, mas os outros textos que falam sobre esse mesmo episódio, diz que Isaías estava saindo do palácio quando o Senhor falou, volta. Volta porque eu vou dar mais 15 anos para Ezequias. E aí ele retorna, o Isaías retorna, bate na porta de novo, aí imagina o rei Ezequias falando, eu sei que eu vou morrer, mas será que vai ser agora então? O que acontece? Aí o Isaías falou, Deus te deu mais 15 anos. Mais 15 anos para você viver. E aí o Ezequias olhou para isso e disse, como eu vou saber que isso é verdade? Olha só que interessante. Foi Deus que falou, o Ezequias que está profetizando e dizendo para ele, e ele diz, como que eu vou saber que isso é verdade? E aí Deus, ele simplesmente faz um sinal, que já eu vou mostrar para você, que ele meio que retrocede o relógio, e aí ele diz, então beleza, então agora sim eu vou viver os meus próximos 15 anos. Essa praticamente é a nossa história dessa noite. Agora, o que eu quero que você perceba aqui comigo nesses textos que eu separei, porque eu separei o capítulo 36, 37, que foi semana passada, aí o capítulo 38 hoje, na semana que vem, se Deus assim nos permitir, o capítulo 39. Agora, quando a gente olha para isso, geralmente você vai olhar, e se você estivesse lendo na sua casa, você ia dizer assim, eu entendi, esse é um relato que ele está certinho cronologicamente. Porque, semana passada a gente viu o rei Ezequias dentro de Judá e a Síria rodeou Judá e falou assim, a gente vai entrar aí, vai devastar tudo. E começou a dar no psicológico do rei, dos seus súditos, do povo, e começou aquela coisa maluca que a gente viu semana passada. E aí agora o texto vai dizer que Ezequias descobre uma enfermidade, só que possivelmente não foi assim. Possivelmente a Síria já rodeou Judá. E aí o Ezequias agora descobre que vai morrer. É meio que simultâneo a coisa. E aí eu acho que o Isaías, ele construiu essa narrativa para dizer assim, É possível você começar bem e terminar mal. Porque o livro de Isaías, geralmente, é aquele livro que a gente não lê. Porque é umas profecias falando de Jerusalém, de Sião e de tal. Você fala, não estou entendendo nada. E quando você entra no capítulo 36 a 39, é uma narrativa histórica falando desse rei Ezequias. E aí a pergunta é, por que, que você tem isso daqui e aqui? Porque Isaías está querendo dizer, ó, o meu livro fala sobre acreditar, esperançar, se jogar em Deus e dizer, eu confio em ti apesar de todas as circunstâncias. E aí o Isaías diz, você sabe, eu vou ilustrar isso para ficar mais simples para você entender. Então, a história de Ezequias é a história de um rei que começa bem, mas termina mal. E eu não vou dizer porque termina mal, porque é semana que vem. Mas o Isaías está dizendo, eu estou ilustrando para vocês isso daqui. E aí é nesse tempo onde a Síria rodeou o Judá, que o rei Ezequias é o rei de Judá, que ele descobre. Então, ó, não perca a maravilha disso daqui. Sabe por quê? A cidade está rodeada, e assim, se eles não saírem, a gente morre de fome. Porque ninguém sai, ninguém entra. Só que pior do que uma cidade aqui externamente rodeada, é quando aqui dentro, dentro dos muros, o rei está morrendo. Então veja a beleza dramática disso daqui. Não é só a atenção de que lá fora está tudo louco. Aqui dentro eu estou com um diagnóstico de morte. Então, pensando, tendo isso em mente, deixa eu mostrar para você detalhadamente como esse texto é maravilhoso e eu espero encantar o teu ouvido ou os teus olhos sobre esse texto, do porquê que ele está aqui e a importância dele para nós. Então, como eu já disse, o texto começa dizendo assim, naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte. Ou seja, naqueles dias, Rodrigo, que dias que é esse? Não se esqueça. O rei Ezequias, ele é um rei distinto. Geralmente, os reis de Judá, maioria era bom, maioria era ruim. Os reis de Israel, porque aqui já tem aquela divisão do reino, que eu não quero confundir a tua mente e o teu entendimento, mas os reis de Israel, todos foram maus. Aqui em Judá, mais ou menos. Alguns foram bons, alguns foram maus. E o Ezequias é esse rei bom, porque o Ezequias é esse cara que reforma a religião de Judá. O Ezequias, ele é esse cara que ele tira os ídolos de Baal, de Judá. Ele destrói os templos, todas as religiões que estavam ali de culto. Ele quebra tudo, ele diz, não, precisamos só adorar o verdadeiro Deus. E ele reconstrói, ele é o cara que organiza o culto, ele é o cara que faz coisas maravilhosas. Por Deus, se tratando de uma nação que vinha corrompida pela idolatria. E o que eu acho é que aqui já começa uma grande ironia para a gente. Naqueles dias, que dias? Dias bons, uma má notícia apareceu. Por que que tem uma ironia? Olha só, Ezequias está fazendo tudo certinho, está reformando a religião, está trazendo o povo para a lei, está conhecendo a Deus, está trazendo o povo a Deus, e de repente surge uma notícia de que, ó, você vai, morreu. Tudo certinho. Mas não é porque está fazendo tudo certinho que você está isento de coisas ruins. E aí o que que acontece? Tem essa visita que eu imagino e jamais gostaria de ter uma visita como essa. O profeta bate na tua porta e diz, ó, Ezequias, eu vim aqui para te dizer, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer e você não se recuperará. Imagina uma visita dessa na tua casa. Ó, vim aqui para te dizer o seguinte, né? Depois de tomar o cafezinho e o pão, que a gente tem o costume, né? Ah, eu tenho uma palavra para te dar, viu, Rodrigo? Qual? Você vai morrer. Oh, não, espera aí. Devolve tudo que eu te dei para você comer aqui na minha casa. Que má notícia é essa? Mas é a notícia do profeta. O profeta que é o porta-voz de Deus. Mas eu não quero que você foque nisso. Eu quero que você foque no que Deus fala para o Isaías fazer diante de uma má notícia. O que que ele diz? Olha de novo para esse texto. Assim diz o Senhor o quê? Ponha a casa em ordem. Qual que é a afirmativa de Deus? Qual que é a ordem de Deus? Ponha a tua casa em ordem. Porque você vai morrer. E aqui eu começo a olhar para isso aqui e dizer, Deus, acho que tem algumas coisas que isso daqui é importante para a gente. Sabe por quê? Me parece que a consciência de que a nossa vida ela é breve, geralmente ela regula a nossa maneira de viver. Quando você se encontra com uma consciência, mas uma consciência de verdade, tá? Aquela consciência que você fala, cara, a vida é breve. Pode ser que daqui a pouco eu não esteja mais aqui. Geralmente, a gente começa a reorganizar a nossa agenda de prioridades. E quando eu olho para um texto como esse, que Deus nos livre de más notícias como essa, mas eu olho para um texto como esse e eu fico me colocando no lugar e pensando, Deus, se isso aqui fosse comigo, a grande questão é, se o Senhor dissesse, Rodrigo, você só tem mais 15 anos, a grande pergunta é, o que que eu faria nesses 15 anos? Se eu chegasse diante do Senhor e o Senhor falasse, Rodrigo, ó, esse é o teu tempo. A grande pergunta é, como eu viveria esses 15 anos? Como que eu organizaria a minha vida nesses 15 anos? E essa é a pergunta que eu replico para você. Quando você pensa na brevidade da vida, que às vezes a gente não tem determinado, graças a Deus, mas a vida é breve. E esse é um texto que olha para a gente e diz assim, como que você está vivendo a sua vida entendendo que a vida é breve? O que que você está fazendo hoje? Você faria se soubesse que você teria pouco tempo de vida? E essa é uma pergunta tão interessante, sabe por quê? Dá uma olhada para a tua vida nesse momento. A tua vida dentro do teu lar. A tua vida dentro do trabalho. A tua vida dentro do perdão. A tua vida dentro de onde você vai, do que você faz, do que você espera, do que você luta, do que você perde o sono. De cada coisinha que talvez a gente olharia lá no final e diria, poxa, eu me arrependo tanto de não ter feito. E eu te pergunto nesse exato momento, como que você terminaria a sua vida se você soubesse que está vivendo um pouco tempo mais de vida? Será que você não fecharia algumas histórias que ficaram abertas no teu passado? Será que você não olharia mais para os teus filhos e disseria, vamos começar a levar a sério a coisa? Que eu acho que eu perdi um pouco a mão. Será que você olharia e diria, Deus, que legado que eu estou deixando? Você sabe que eu sou mórbido. Não preciso nem explicar. E você sabe o que eu fiquei pensando? Por favor, não me leve a mal. Por favor mesmo. Não tem uma coisa pior na vida de um pastor? Ou a parte mais difícil do ministério pastoral é quando a gente tem que fazer velório. Lá no seminário eu aprendi que você nunca deve lembrar do morto. Porque tem muita gente que às vezes, tipo assim, você pode conhecer um lado. Só que a tendência natural nossa é começar a levantar o ego do morto de uma maneira tão grande que quase ele levanta. Não, porque a gente está diante de um santo, de uma santa, e aí a família olha e diz, peraí, será que é ele que está ali? Eu acho que mudaram. E no seminário eles dizem, Rodrigo, quando você for fazer velório, não foca na pessoa que perdeu a vida, foca em quem está ali. Falei, beleza, mas é difícil. E quando eu olhei para um texto como esse, eu fiquei assim, Deus, o que que eu diria no velório do pessoal da minha igreja? E essa parte que eu preciso você ter muito perdão e me ouça com muito carinho, que eu não estou desejando a sua mãe de maneira alguma. Mas você está criando um legado aqui dentro. E a grande questão é, o que que eu diria para aqueles que estão aqui? Nossa, fulano foi... Cara, olha, como a gente queria mais. Como, ó, na verdade, o sonho de todo pastor, entre aspas, porque não é sonhar isso, mas é você olhar para isso e dizer, cara, sendo sincero, eu não sei mais que rumo a gente vai tomar sem essa pessoa. Talvez esse seja o grande ponto. Porque o legado é tão grande, o papel é tão grande, a expectativa dessa pessoa realizar e fazer é tão grande, que você olha e diz, a gente perdeu, abriu um rombo na nossa igreja sem essa pessoa. Isso é um legado. Agora, que difícil é você olhar e dizer assim, poxa, não vai mudar nada. Não vai mudar. Mas vai mudar profundamente? Vai ser uma coisa que você fala assim, eu perdi um pedaço de mim. Arrancar um pedaço de mim? Ou é alguém que você fala, já foi. Por que que isso acontece? Eu estou sendo extremamente sincero com vocês aqui. Porque talvez muitas vezes a gente não prioriza aquilo que tem que ser priorizado. Ponha a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem, porque não se trata de 15 anos. Se trata de entender que cada um de nós está vivendo 15 anos. Porque 15 anos é um detalhe, mas a nossa vida é breve. E a grande questão é, o que, que você está construindo para chegar lá no reino e dizer, Deus, oh, obrigado, porque tudo que o Senhor me deu, eu fiz. E o Senhor pode olhar para você e dizer, mas quem é você? Porque às vezes você ficou tão focado em tanta coisa, e você ficou tão preocupado que você dizia assim, Deus, oh, abençoa a minha mão. Tá bom, mas não se trata de ter um Deus que abençoa simplesmente, se trata de um relacionamento com esse Deus. Não se trata de dizer, Deus, obrigado pelas tuas bênçãos, o Du colocou de uma maneira perfeita no louvor. Deus, a gente não está cantando pela bênção que o Senhor nos deu essa semana. A gente está cantando por quem tu és. Isso é legado. Porque dizer, Deus, obrigado pela semana, qualquer um pode dizer. Mas e o legado de dizer, Deus, obrigado? Porque a vida é uma dádiva. E que os meus 15 anos, entre aspas, figurado da brevidade da vida, não seja só 15 anos, mas seja mais 15 anos. Presta atenção. Existem duas maneiras da gente olhar a brevidade da vida. Só 15 anos ou mais 15 anos? Só 15 anos, amargura. Ai, o Senhor me deu mais 15 anos. Propósito. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a questão não é para frente, para trás. A questão é o que, que você está reconstruindo ou construindo hoje na tua vida. Sabendo que nós somos chamados de mordomos de Deus. Tudo que Ele nos deu não é nosso, é dEle. E um dia Ele pedirá contas de tudo que você e eu fazemos. E o Ezequias não lidou muito bem com isso aqui, não. Olha o verso 2. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como te tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. E tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Quando o texto diz assim, que o Ezequias virou o rosto para a parede, não é uma coisa boba. Isso aqui é expressivo. Sabe quando você, às vezes, está tão amargurado que você vira o rosto para a parede que não tem nada e você fica, Deus, eu me encontro diante de uma parede branca. Algumas coisas que amargam a alma, que pegam de jeito, que você olha e diz, Deus, eu não sei o que fazer. E a gente geralmente não reage bem com coisas assim. E esse Ezequias é um cara que quando ele olha para essa sentença de Deus, ele diz assim, Deus, depois de uma oração final, ele diz, Senhor, eu estou sendo privado de viver. O Senhor está privando a minha vida. Algumas pessoas dizem que o Ezequias, possivelmente, ele tinha aqui uns 39 anos. E ele olha e diz, Senhor, está muito cedo para eu ser carregado para ti. Primeiro porque a Síria está aqui ao redor. Segundo, eu não tenho um herdeiro homem para assumir o trono caso eu venha a morrer. Então, Senhor, não é a hora ainda. Mas o que eu quero que você perceba aqui é a oração que ele faz. Leia aí comigo de novo. Verso 3. Lembra-te, Senhor, de como tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. E tenho feito o que tu aprovas. E ele, então, chorou amargamente. Eu quero te fazer uma pergunta muito simples para ver se você está comigo. Para quem que essa oração está apontando? Qual que é a argumentação de Ezequias? Se você lembrar, se você tiver uma memória excelente, na semana passada, quando Ezequias ora pela Síria que estava ali provocando numa guerra mental, o Ezequias, por duas vezes, ele diz assim, ó, Senhor, eu estou orando porque a tua honra está sendo blasfemada. Eu estou orando, Deus, porque é a tua honra que está em jogo. Só que aqui não. Aqui o que ele diz? Lembra-te, Senhor, de como te tenho servido com fidelidade, com devoção. Tenho feito o que tu aprovas. Consegue ver o que está acontecendo? Quando Ezequias ora aqui, antes da Síria, ele diz: Senhor, olha para mim. E vamos falar sério. O Senhor me deve. Tenho destruído os altares, tenho trazido a religião. Deus, o Senhor me deve. Senhor, eu sei que o Senhor é soberano e tem o controle, mas ó, o Senhor deu uma deslizada. Porque não é a hora ainda de eu partir. Veja só o que eu tenho feito. Então veja só o que eu estou te trazendo nessa noite. Antes da Síria rodear, ele ora para si. Depois que a Síria rodeia, porque isso aqui é antes da Síria, ele ora para o Senhor. E o que está acontecendo aqui? O Senhor está moldando o coração do rei Ezequias através de uma enfermidade. E aqui, mais uma vez, a gente tem que entrar naquilo que C.S. Lewis chama de que o sofrimento é o megafone de Deus. Antes do sofrimento, ou com o sofrimento, Ezequias diz: Senhor, o Senhor me deve. Depois do sofrimento, de ter sua saúde recuperada, e aí então a Síria do 36 e 37, que está no texto, noitear e falar: agora vocês vão morrer, ele ora para Deus. Consegue ver? O que Deus está fazendo aqui é: eu estou preparando o teu coração para você responder positivamente o 36 e o 37 te trazendo uma enfermidade no 38. Olha que estrutura maravilhosa de Isaías. Ele está dizendo: sabe por que a enfermidade ela vem sobre nós? A tensão, o medo e aquilo que te amarga vem para você diminuir, para que as suas orações saiam de si. Porque sem enfermidade, sem tensão, sem frustração, a gente só pensa na gente. E aí então o Senhor diz: 15 anos. Ele diz: Senhor, amém, obrigado. Mas você consegue perceber o papel da oração nesse texto? E quantos de nós vivem amargurados ou frustrados, mas sem nem sequer imaginamos que a oração é o maior remédio para as nossas frustrações? A oração, aquilo que não custa nada. Já parou para pensar nisso? Aquilo que não se trata de: ó, eu conheci, tem um remédio aí, se você pegar lá a folha da coisa e misturar com mel e tomar, vai ser bom, legal. Mas a gente está falando do Senhor soberano ouvindo a nossa oração. Nós estamos falando do Senhor soberano, que não apenas ouve a nossa oração e responde a nossa oração, às vezes como a gente quer, às vezes não, mas o Senhor que intervém e cura a nossa alma. Isso que está acontecendo aqui no nosso texto. O Senhor está quebrando o Ezequias para dizer: sou eu que sou o Senhor dessa história, não é você. Preparando o coração de Ezequias para o que virá. Para ele responder bem à Síria. Só que tem que passar pela enfermidade. E aí seria tão bom se aquele ditado popular não fosse verdade. Quem não vem pelo amor, vem pela... Deus, que o Senhor nos livre disso, que a gente vá pelo amor. Mas, infelizmente, concordo com C.S. Lewis, que ele diz, a gente fica surdo. E aí o Senhor vem com o sofrimento chamado megafone, dizendo: perceba o que, que você está fazendo, para onde você está indo. E aí, então, Ezequias ora amargamente. Verso 4. Então, a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor... O Deus de seu antepassado Davi ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Não passe despercebido disso. Num tempo como o nosso, de tanta indiferença, de tanta fragilidade da gente como igreja, que às vezes não percebe as coisas, veja o que Deus faz questão de dizer para a oração de Ezequias. Eu ouvi a sua oração. Eu vi as suas lágrimas. Num contexto onde os reis geralmente enchiam o templo de deuses falsos, de madeira, e que o Salmo olha e diz: olha, eles têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não fala, pés, mas não andam. O Senhor está mostrando para Ezequias e dizendo: eu sou o Deus verdadeiro. É um contraste com os falsos deuses. Mas o que é mais angustiante, porque a gente usa tão pouco disso, ou tem tanta pouca consciência disso, é: eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. E aí não foi à toa que eu li o Salmo 126 com você no começo. O que, que o Salmo 126 diz? Ah, Senhor, era tão bom quando a gente ia para a tua casa. Mas agora, Deus, a gente está tão tenso, está tão dramático, Deus, a gente está tão distante dessa verdade. E o Senhor sabe que a gente, às vezes, tem até semeado com lágrimas. O finalzinho do Salmo 126. E ele diz assim, Senhor, a gente lança a semente, mas não vê frutos. Mas a gente espera que vá frutificar. Agora, Senhor, não se esqueça, e eu sei que o Senhor está percebendo, que nós estamos semeando lágrimas. Olha isso. A agonia era tão intensa que ele diz, nós estamos semeando lágrimas. E o Salmo 56:8 diz, conheces bem todas as minhas angústias. E ouça isso. Recolheste minhas lágrimas num jarro e em teu livro registraste cada uma delas. Deixa eu ler de novo para você. Salmo 56:8. Conheces bem todas as minhas angústias. Recolheste minhas lágrimas num jarro e em teu livro registraste cada uma delas. Que coisa maravilhosa. Deus guarda as nossas lágrimas num jarro e registra num livro cada uma delas. E aí eu tenho que te perguntar, quando foi a última vez que você derramou lágrimas? Porque é difícil na nossa geração derramar lágrimas. Antes de derramar lágrimas com aquilo que nos incomoda, a gente disfarça e entra por outro caminho para parecer que está tudo bem. Lágrimas é raro no nosso tempo. Mas olha só, o texto está dizendo, existe um Deus que trabalha com lágrimas. Então, se eu fosse chamar, dar um título para esse sermão é não desperdice as tuas lágrimas, porque Deus está ouvindo. E, na verdade, eu teria a ousadia de dizer que Deus está sentindo falta de mais lágrimas, de mais reconhecimento, de mais derramar, de menos festa e de mais realidade, de mais intensidade. Porque as lágrimas que a gente derrama não são lágrimas sem esperança. São lágrimas com gosto de esperança. Que coisa maravilhosa. Ouvir que mesmo com lágrimas há esperança. E reconhecer que até quando nós chegarmos no céu, a primeira coisa que diz é, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então que a gente suba com lágrimas. E a gente vai carregando lágrimas. Porque só lá a gente vai ter as nossas lágrimas enxugadas. Mas isso não nos coloca numa condição de coitados, mas lágrimas de esperança. Lágrimas de gente que diz, Deus, eu posso confiar. Deus, eu posso derramar, eu posso abrir, eu posso apresentar todos os meus limites, as minhas decepções, frustrações. Meu Deus, como a gente precisa resgatar isso. Até as nossas orações são ensaiadas. Até as nossas orações são repetidas. Como a gente precisa voltar para essa essência de Deus, veja as nossas lágrimas. Deus, converta o nosso coração e nos faça derramar lágrimas nesse campo que a gente está semeando. E aí você pergunta, ah, não, depois disso Ezequias falou assim, eu confio em ti. 15 anos, Deus, obrigado. Tal. Não, o Ezequias é homem como a gente. O verso 22 vai dizer que quando o Ezequias ouviu tudo isso, olha só que homem difícil de lidar, hein? Ele olhou e disse assim, qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor? Olha isso. Pô, Deus falou. Ezequias, se coloque no seu lugar. E veja o verso 7. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acás. E a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Rodrigo, isso daí dá um baita problema. Dá. Porque não dá, isso aqui é improvável. Não digo impossível porque Deus está fazendo. Mas parar o sol você quebra toda a estrutura do universo. Mas a nossa questão aqui não é entrar nessa discussão filosófica. A nossa questão aqui é, Deus está atrasando o sol. Ou, é, Deus está atrasando o sol. Por quê? Porque um homem duvidou. Presta atenção no que a gente tem aqui. Deus está falando, oh, eu vou dar uma segurada no sol aqui então. Deus, mas por quê? Porque uma nação inteira vai conhecer o Senhor? Porque todo mundo vai olhar e dizer amém? Não, não, porque um homem. Um homem olhou e falou assim, que sinal que me faz entender e ter fé que eu vou viver 15 anos? Cara, que coisa maravilhosa. Deus volta o relógio para um único indivíduo acreditar no que ele está fazendo. Para mim, essa é a grande polêmica. Não é nem um sol parar ou coisas assim. Ou o mundo, no caso, né? Mas a grande questão aqui é Deus atrasa o sol para adiantar a tua esperança. É um Deus que não mede as consequências, vou dizer assim, para te mostrar o quanto que ele é fiel se ele prometeu. É um Deus que te ama tanto que ele diz, ó, eu sou capaz de parar o mundo para você entender o que está acontecendo aqui. E toda intervenção de Deus é desproporcional. Toda intervenção de Deus, para mim, é um exagero. Para que, Deus? Só não bastava dizer assim, não, eu vou fazer. Mas olha só o tamanho do Deus que a gente tem. É capaz de parar o tempo para dizer, Ezequias, confia. Eu sei o que eu estou fazendo. E por que, que ele está fazendo isso, atrás de tudo isso? Porque ele está dizendo, Ezequias, eu sou o grande eu sou, não é você, não. Não é porque você ora e diz, Deus, ó, eu estou fazendo aqui, o Senhor sabe que eu tenho feito, sido fiel. Ezequias, não se trata disso. Se trata do meu amor. Não se trata de recompensa. Se trata de você reconhecer que você não é nada e eu sou tudo. Se trata disso. Verso 9. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte. E o que, que o Ezequias faz? Quando Ezequias olha para toda essa circunstância em que ele passou, a primeira coisa que ele escreve é um cântico. É uma adoração. Vamos chamar de um salmo de adoração. E aí eu pergunto, o Ezequias olhou para esses 15 anos como se fosse só 15 anos ou o Senhor me deu mais 15 anos? Esse é o ponto. Se fosse só 15 anos, ele ia passar 15 anos lamentando. Ah, e tão pouco. Ele falou, não, 15 anos. 15 anos, são mais 15 anos que o Senhor me deu. Bendito seja o Senhor. Então, Deus, eu vou te adorar. E ele diz o quê? Verso 10. No vigor da minha vida, eu tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos. E eu disse, não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada como faz o tecelão. E ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite fosse acabando comigo. Verso 13. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão, ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite fosse acabando comigo. Vê como ele é sincero. Ele não está ignorando, não está fingindo, está dizendo, Deus, o Senhor está me destruindo. Gritei como um andorinhão, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa. Olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio. Ah, mas que cântico ruim. Imagina a gente cantar isso aqui na frente. Deus, tudo, deu tudo errado nessa semana. O Senhor parece que está querendo me matar. Estou vendo a sepultura. Deus me livre de cantar um louvor desse. Mas é só a primeira parte. Porque geralmente é assim que a gente entra. Mas não é assim que a gente sai. Como é que a gente sai? Verso 15. Mas que posso dizer? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Ele está no controle. Ele está no controle. Andarei humildemente. Agora eu entendi. O meu papel é ser humilde. Não é orar a Deus, olha só, o Senhor está me devendo. Não, não, Deus, 15 anos, obrigado. Andarei humildemente toda a minha vida por causa dessa aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem e por elas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Ou seja, estou colocando no meu lugar. E aí o verso 17. Foi para o meu benefício que tanto sofri. E aí eu espero que você tenha entendido. Foi para o meu benefício que eu tive amargura. foi para o meu bem que eu tive que passar por isso. Porque essa experiência de Ezequias deu um novo caráter para ele. Deu uma nova maneira de viver. E ele diz, foi para me encontrar comigo mesmo que eu tive que entrar nessa amargura. E aqui que está a minha má notícia para você nessa noite. Infelizmente, haverão de crescer alguns frutos na nossa vida que só crescerão através da amargura. Mas sem amargura. Consegue entender? Algumas coisas a gente só vai conseguir experimentar de Deus pela amargura, mas não experimentando a amargura. Ou dizendo o seguinte, o grande problema da amargura é quando ela começa a habitar no nosso coração. É quando a gente diz, só 15 anos, mas mais 15 anos. O grande mal não é aquilo que nos rodeia, mas é aquilo que começa a crescer dentro de nós. Por isso que ele olha e diz, foi para o meu benefício que tanto sofri. E ele continua, ó, e em teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Olha só que coisa linda. Em teu amor me guardaste. Por que que Ezequias não azedou? Por que que Ezequias não se amargurou? Por que Ezequias não caiu em cima da cama e ficou lamentando os últimos anos? Porque ele sabia que era amado por Deus. Ele tomou consciência do quão ele era amado. E ele diz, o Senhor ama a minha alma. A minha alma ama ao Senhor. E aí a gratidão, você vai vendo que a gratidão é maior do que a amargura. Mesmo sabendo que o relógio estava girando e que ele só tinha mais 15 anos. Mas o que norteava a vida dele não era a amargura. Ele superou isso pela gratidão, dizendo, Deus, obrigado, porque 15 anos é contado, eu sei. Mas obrigado por isso. E aí ele termina. Olha o verso 18. Pois a sepultura não pode louvar-te. A morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Só uma nota importantíssima. Por isso que é bom o Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento eles tinham uma perspectiva de que morreu, já foi. Ele diz, ó, se alguém morrer, ninguém vai te louvar. E aí você olha para o Apocalipse, Apocalipse dizendo, os mortos estão louvando e adorando. Por quê? Porque ele tinha só uma compreensão pequenininha daquilo que viria. A gente olha para trás em Cristo e diz, olha só, a nossa esperança é maior, a nossa expectativa é maior, a nossa consciência tem que ser maior, porque Cristo abre o leque e diz, ó, vejam só que coisa grandiosa que é essa experiência com Deus. Verso 19, os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. E os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Olha que lindo. Começa dizendo, eu só vejo sepultura para todo lado. Vamos cantar o cântico da sepultura. E ele termina, o Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda. Algum dia, um diazinho só da semana, como é a gente? Não. Todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Por quê? Porque a tensão que Ezequias vivia no seu presente não se tornou definitiva no seu coração. O que eu quero apelar para você nessa noite é o seguinte, a gente vai experimentando umas tensões e a gente vai fazendo com que aquilo tenha um quadro definitivo na nossa alma. E esse é um bom texto para a gente olhar e dizer, não, as tensões não serão definitivas em quem eu sou. O que define quem eu sou é o Senhor ama minha alma, como ele diz. É por isso que Ezequias ele não cai. É por isso que Ezequias ele olha a parede e começa a pincelar várias coisas maravilhosas de olhar como Deus é bom. Porque ele olha e diz, por mais que está duro, por mais que está difícil, por mais que esse é um momento tão complicado como igreja, Rodrigo, mas o Senhor está no controle. Por mais, Rodrigo, que às vezes você olha e diz, Deus, não está dando certo, o Senhor está no controle, Rodrigo. E o nosso papel é cantar a Ele e entender que as crises que você e eu passamos, elas não são definitivas. O que deve nos definir é esse amor de Deus. E como é que é curado? Esse é o último verso, que agora eu terminei. Olha o verso 21. Dissera Isaías, apliquem um emplastro de figos no furúnculo e ele se recuperará. E aí, deixa eu perguntar para você, tem gente mística aqui? Sabe aquela coisa assim, você tá com um negócio, ó, você vai lá, lá em Pedrinhas tinha muito disso, deixa eu ver se eu lembro de alguma aqui. Tinha um negócio lá, que se você tivesse um negócio lá, você tinha que pegar, eu não lembro se era castanha, passar no mel e jogar no formigueiro. Não, é coisa maluca, você vai bruxaria. Não sei. Talvez é melhor comer o mel com as castanhas, que acho que faz mais bem para a saúde e coisa e tal. Mas isso daqui é uma coisa meio... Você fala assim, é sério? Então, emplastro de figos, e aí passa ali na ferida, que vai dar certo. E eu pergunto para você, por que, isso aqui está aqui? Porque o Senhor está dizendo, ó, deixa eu te mostrar aqui, eu posso fazer aquilo que é incapaz de ser capaz. Eu posso fazer aquilo que não parece fazer sentido nenhum fazer sentido. Eu posso fazer aquilo que é loucura se tornar em saúde. Porque a grande questão, Ezequias, não é o negócio. A grande questão é confia em mim. Porque se eu consigo parar o tempo, eu consigo fazer com que você também esteja curado disso daí. Agora, a grande questão é, será que aquilo que Deus falou para Ezequias antes não foi uma preocupação de Ezequias agora, nos próximos 15 anos? Ponha em ordem a tua casa. Sabe por quê? Às vezes não basta só ficar andando com Deus para lá e para cá. Eu acredito que esse é um texto que diz assim, quando você estiver em casa, põe em ordem a tua casa. Mas em que sentido? Para mim, esse é um texto que está aqui, porque às vezes a gente está preocupado demais com a Síria. A Síria rodeando tudo. A Síria aqui, a Síria lá, Deus, a Síria está chegando, a Síria... E Deus olha e diz, Rodrigo, antes da Síria, como é que está aí dentro? Como é que está o teu coração? Como é que está aí a tua casa? E eu termino com essa pergunta para você nessa noite. Como é que está aí dentro? Como é que está a tua casa? Está em ordem? Porque, graças a Deus, o Senhor não me falou nada de determinar dia e tempo para cada um de vocês aqui, graças a Deus. Mas a vida é breve. E a grande questão é, qual é o legado? Qual o legado que ficará? Será que a gente vai ter que terminar e mais uma vez ser o sexto ponto lá e aí alguém vai ter que atualizar o livro dos cinco pontos para dizer, ó, o Rodrigo passou aqui lá em 2090 e o Rodrigo passou aqui, ó, ele deu a permissão e o Rodrigo fala que se arrepende disso. Será que a gente vai ter que esperar chegar lá no final para olhar e dizer, pô, eu me arrependo tanto de não ter feito algumas coisas que eram prioridades ou que deveriam ser prioridades? Por isso que Isaías 38 é um texto que olha para mim e para você nessa noite e diz, e aí? Como é que você vai sair daqui? Organizando a tua agenda, percebendo as prioridades, se envolvendo com aquilo que vale a pena, se jogando ainda mais, gastando mais tempo, menos tempo, se organizando ou vivendo essa bagunça que a gente está vivendo no pós-pandemia? Que tudo foi desregulado e parece que a gente está sendo sufocado pelo tempo. Essa é a grande pergunta nessa noite. E eu oro para que o Senhor te dê um ouvir, que não precisa ser pela dor, mas pelo amor, para você colocar aí dentro em ordem. Porque depois a Síria vem, e aí a Síria vai ser bobeira, porque aqui dentro já está preparado para recebê-la. Pai, obrigado por essa noite. Mais uma vez nós nos colocamos em oração a Ti, e agora eu me sinto muito mais leve. Me sinto extremamente leve, esperançoso, porque tudo que foi dito aqui não é apenas algo que foi pensado ao longo da semana, mas eu creio que foi pelo Teu Espírito Santo, que sempre nos dá a sensibilidade de olhar para o texto e, ao mesmo tempo, entendê-lo ou chegar perto de compreendê-lo para falar para a Tua igreja. Deus, que não seja só mais um sermão, que não seja só mais algumas palavras, mas que, Deus, apesar das minhas limitações, apesar de tudo que possa impedir, ó Pai, que a Tua palavra germine em nosso coração. Que, ao mesmo tempo, a sensibilidade de ouvirmos seja a sensibilidade de enterrar isso na nossa vida. Que o Senhor não nos deixe perder-se ao longo desse caminho, mas que o reconhecimento de quem Tu és seja o grande alicerce, a grande expectativa da nossa maneira de reorganizar a nossa agenda. Deus, cuide de nós. Cuide de cada coração aqui nessa noite. No nome de Jesus, que nós oramos. Amém, Deus. Amém.